Fair play, desporto com opinião.
Bem-vindos a mais um Futos Historiadores do Fair Play. O meu nome é Remesquita e hoje conto com a presença de Francisco da Silva e João Freitas para abordarmos mais um histórico do futebol português. Falo do Leixões Sport Clube, clube de Matosinhos, com o seu mítico Estádio do Mar. E sem mais demoras eu vou passar a bola aos nossos dois historiadores deste episódio. Francisco, nós em off estávamos a comentar as façanhas do Leixões e o João, quase com uma provocação, perguntou se antes daquela que é a grande conquista histórica do Leixões, uma Taça de Portugal a que já lá vamos, perguntou se não havia, se o Leixões antes era um clube mais fraco, se não tinha grandes conquistas antes disso. E tu respondeste a isso e por isso, obviamente, para começar a história do Leixões, dou-te a palavra a ti para falar um bocadinho desses tempos, se calhar um bocadinho menos áureos do Leixões antes da grande conquista da Taça de Portugal.
Antes de mais, cumprimentar-te a ti, mas também ao João, que é sempre um gosto conseguimos partilhar aqui algumas histórias. De facto, a minha relação, aqui num âmbito mais pessoal, a minha relação com Leixões é um bocadinho mais próxima do normal, até porque eu resido, ou residia até há bem pouco tempo, no concelho vizinho, digamos assim, de Matosinhos, e portanto vivi sempre de muito perto a felicidade e os êxitos e o sucesso do Leixões, mas não seja também porque uma parte da minha família lá reside e alguns deles ao longo do tempo foram herdando algumas costelas de leixonenses. De facto, e vou deixar se calhar aqui os meandros da história do Leixões para o João depois, se quiser, detalhar um bocadinho mais, mas de facto o Leixões, e indo já a um dos nomes pelos quais os jogadores do Leixões são conhecidos, ou seja, por ser bebés do mar, digamos assim, o mar, depois já podemos explicar mais à frente, tem a ver obviamente com o estádio do mar, como tu falaste, com propriedades metafísicas e míticas no futebol português, que até, adiantando um bocadinho, recebeu o nome de mar porque reza a lenda que foi pago por cotas, digamos assim, por dinheiro recebido pelos pescadores locais pela venda da sardinha, até porque Matosinhos acaba por ser um grande centro pescatório do nosso território e, portanto, na altura para substituir o anterior campo de jogos, neste caso a direção leixonense fez uma espécie de um peditório aos seus adeptos esses com uma grande fatia inerentes ou fazendo parte dessa tal comunidade pescatória, então como forma de homenagem, digamos assim, ao contributo e até um bocadinho em linha com uma história que também o João Freitas já nos partilhou aqui relativamente com o Salgueiros, que também ele que viu o seu estádio construído à custa, digamos assim, única, ou quase única, exclusivamente pelos seus associados e pelos seus simpatizantes. Aqui também o Leixões com uma grande carga emocional, ou seja, com um grande contributo da comunidade pescatória de Matosinhos, e depois com uma forma de homenagear, digamos assim, este contributo, a direção leixonense optou por dar o nome de Estádio do Mar. Indo e voltando então à alcunha, muitas vezes conhecida por Bebés do Mar, tem a ver pelo sucesso que este clube, ao longo dos anos, foi tendo na formação de novos talentos do futebol. Do futebol, mas também não só. É uma história e é um facto que nós também podemos recordar. Nós já falamos também nos Salgueiros, que o Salgueiros tem um género, uma natureza muito eclética, e o Leixões, se calhar, tem uma veia eclética ainda superior àquilo que nós vimos nos Salgueiros. Esse ecletismo, que até está desde logo associado à sua fundação, mas também associado aos êxitos na natação, aos êxitos do voleibol. Vou recordar que, por exemplo, no voleibol feminino, o Leixões é a equipa com mais títulos nacionais. Se formos ao voleibol masculino, É também uma das equipas com mais títulos conquistados no, na modalidade, digamos assim, inclusive à frente de um dos grandes. Portanto, é um clube que tem muita tradição não só no futebol, mas também noutras modalidades. Mas relativamente ao apelido dos Bebés do Mar, tem a ver com o cariz da formação, com esta veia, com este caráter de formar homens e formar jogadores nos viveiros, digamos assim, de Matosinhos. E, portanto, como ao longo dos vários anos desde a sua formação, deste clube mais do que centenário, pelo menos ao longo das décadas seguintes, foi dado um papel muito preponderante à formação. Formação essa que depois, e respondendo em off à pergunta do João, mas agora respondendo em on, digamos assim, à tua pergunta. O primeiro grande feito do Leixões no futebol português foi a conquista de um campeonato nacional de júniores. Aliás, nós fomos ver essa conquista muito antes de o Porto conquistar o seu primeiro título de campeão nacional de júniores. Já o Leixões tinha conquistado em 1941, 1942 este mesmo campeonato nacional de júniores. O que acaba por ser, mais uma vez, um triunfo, uma recompensa pela qualidade da formação e pela qualidade da academia, digamos assim, como é que eu ia dizer, pelo nível qualitativo do viveiro que existe em Matosinhos em termos de talento futebolístico. E para termos uma noção, o Leixões acabou por ser o terceiro clube nacional a conquistar um campeonato nacional de Júniores, só atrás do Sporting, que ainda hoje é uma referência, e depois de um clube já extinto, que era o Unidos do Barreiro. Portanto, o Leixões, antes da tal Taça de Portugal que nós iremos abordar mais à frente, tem aqui também, e até fazendo jus ao apelido dos Bebés do Mar, em linha com a qualidade e em linha com o talento que se vivia nas camadas jovens e nas camadas de formação do Clube Leixonense, os Bebés do Mar foram durante, e continuam a ser durante muito tempo, um dos principais traços de personalidade do clube, ou seja, a aposta contínua na formação, aposta é essa que depois na década de 60, com a tal conquista da Taça de Portugal, é plenamente recompensada, até porque uma boa parte substancial da equipa é formada por homens e jogadores da terra. Isso muitas vezes, acredito que para os adeptos leixonenses da altura foi uma belíssima recompensa, impossível de quantificarmos de forma pecuniária, porque acaba por ser um valor intangível, que é sentirmos que os nossos homens da terra, digamos assim, foram capazes de gladiar-se e vencerem o todo-poderoso Futebol Clube do Porto, ainda por cima no Estádio das Antas.
João, a bola passa para ti e, obviamente, como o Francisco disse, deu-te a oportunidade de se calhar entrar um bocadinho mais pela história do Leixões e depois disso, caso chegues até essa altura, começar já a falar dessa caminhada e desse jogo da conquista da Taça de Portugal, como o Francisco já disse, frente ao Futebol Clube do Porto nas Antas.
Boa tarde, Rui. Boa tarde, Francisco, e a todos os que nos estão a ouvir. Sim, o Leixões é um clube muito presente e muito associado à região de Matosinhos, não é? Que não só pelas suas origens, que são bastante humildes, mas também às suas próprias, à própria, aos próprios, à própria cultura desportiva que sempre existiu na cidade de Matosinhos e que já é bastante antiga, remonta inclusivamente ao século XIX. Que lá está, também dá essa característica que o Francisco falou e bem do Leixões ser um clube bastante eclético, com muitas modalidades e uma presença muito, muito forte, especialmente no voleibol feminino. Só para termos então uma noção de como a cidade de Matosinhos já respirava futebol desde o século XIX, é no dia 8 de dezembro de 1898 que ocorre o primeiro jogo de futebol na cidade do Porto, ou melhor, neste caso em Matosinhos, mas em que quem participou foi um clube do Porto, o Real Velo Clube do Porto, frente ao Ginásio Aveirense. Como não havia nenhum terrenos disponíveis na cidade do Porto, o jogo teve que ser realizado em Matosinhos e foi no grande hipódromo de Matosinhos, que era já um local que desde sempre albergou muitas práticas desportivas, especialmente aquelas que requeriam mais espaço ao ar livre. Tanto é que foi a partir de encontros que foram surgindo depois desse jogo que se criou um clube de futebol, que era o Leixões Footballers, que foi, digamos assim, o embrião do futuro Leixões Sport Clube. Mas como já havia outros grupos mais associados à prática do ténis, mas também do cricket, se nós prestarmos atenção ao símbolo do Leixões, vemos precisamente dois instrumentos utilizados na prática desse desporto, não é? O bastão do cricket e uma raquete de ténis, que se juntaram a este grupo, o Leixões Footballers, e que em 1907 fundaram o Leixões Sport Clube. Este clube, lá está, sempre manteve uma associação eclética, mas como na sua origem estava o Leixões Footballers e que era o grupo mais numeroso e que é aquele que mais despertava a atenção da juventude, acabou por ser o futebol que predominou. O Leixões foi uma equipa que subiu muito a pulso, eles começaram nos campeonatos distritais do Porto, onde foram a primeira equipa a conseguir pôr fim a uma hegemonia que existia do Futebol Clube do Porto, e conseguiram chegar na década de 30, no final da década de 30, à primeira divisão nacional. Acabaram por descer, sempre andaram um bocado ali naquela zona, um bocado aquilo que nós costumamos chamar o elevador, não é? Um sobe e desce, mas infelizmente acabou por descer mais vezes do que as que subiu. Como o Rui disse bem, peço desculpa, como o Francisco disse bem, esta equipa sempre foi marcada pelo um grande aproveitamento da juventude, tanto é que se nós recuperarmos os tempos mais recentes, podemos ver que houve vários jogadores que tiveram e que tiveram, digamos assim, o seu berço futebolístico no Estádio do Mar e que acabaram por ter bastante sucesso nos palcos nacionais. Outros jogadores, como o caso, por exemplo, do guarda-redes, o Beto Pimparel, que foi resgatado pelo Leixões, jogadores como o Ruben Ribeiro, que sempre foi um jogador bastante polémico, mas que não deixou de ser um bom jogador e que deixou uma marca importante no nosso futebol, ou então jogadores como o Bruno China, o Abílio, passaram por lá, o filho do Abílio, o João Novaes. Então, o Leixões sempre teve esta característica desses jogadores vindos da sua formação ou de clubes que tinham a sua sede no Porto e aproveitou bastante bem esses jogadores. Mas aqueles jogadores que mais marcaram o Leixões, e especialmente nessa fase de 60, e que tiveram um papel importantíssimo na conquista da taça, temos aqui nomes como o Raul Machado e o Jacinto, que foram dois dos jogadores que mais conquistaram troféus nacionais durante a década de 60, que depois seguiram os dois para o Benfica, eram dois bebés do mar, mas que na década de 60, em 10 anos, um jogador como o Jacinto conquistou 7 títulos nacionais e o Raul Machado conquistou 6. Ou seja, vemos aqui também a qualidade dos jogadores que o Leixões formava. Também contavam com jogadores que lá está sempre dentro desta base de aproveitar o que os outros clubes maiores da cidade do Porto não conseguiam, digamos assim, capitalizar tanto. Temos os nomes, nesta época, do Oswaldo Silva e do Jaburu.
Francisco, chegamos com estes jogadores à grande final, ou ao grande ano de 61, em que o Leixões vence a Taça de Portugal. Lembras-te de ouvir histórias por Matosinhos sobre este jogo? Deve ser um jogo que deve estar bem marcado na cidade do Porto, envolvendo dois dos clubes da cidade, principalmente com a vitória do Leixões. Deve ser algo falado recorrentemente na cidade do Porto, não?
Exatamente, Rui. Eu também tinha dito então de brincadeira que, como tenho muitos tios benfiquistas na família, eles durante muito tempo, como eu sou portista, durante muito tempo as discussões de futebol terminavam invariavelmente numa humilhação, digamos assim, diziam eles, de me confrontarem com o facto de, no ano de 1961, o pequeno Leixões, nas palavras deles, formados por jogadores dispensados, obviamente aqui uma hipérbole, dispensados pelo Futebol Clube Porto, ter sido o vencedor da Taça de Portugal em pleno Estádio das Antas, eles, uma maldade familiar que ao longo do tempo eles foram repetindo, obviamente não com o realismo total, até porque, como já tinha dito na minha intervenção anterior, esta base do Leixões era formada por jogadores das suas camadas jovens, e como falou também muito bem o João, nomeadamente o Jacinto. Eu vou pegar no Jacinto para também esclarecer aqui uma coisa, que muitas vezes é uma ideia errada sobre este jogo. Ou seja, este jogo, nós hoje em dia, a Taça de Portugal, digamos assim, é geralmente disputada no estádio do Jamor, pelo menos desde a sua construção, no estádio do Jamor. Neste caso aqui, na época de 1960-1961, esta edição da Taça de Portugal não foi disputada no estádio de Jamor, como habitual, mas sim no estádio das Antas. Supostamente, o argumentário utilizado e muitas vezes dito que a equipa, digamos assim, que de facto impulsionou e que queria veementemente jogar no Norte era o Futebol Clube Porto, nomeadamente no estádio das Antas. No entanto, o Jacinto, numa entrevista recente que deu a um órgão de comunicação, o Jacinto de certa forma desmistifica um bocadinho esta ideia. Porquê? Porque ainda hoje há a ideia de que foi o Porto que fez tudo para que o jogo se disputasse no estádio das Antas e para desta forma ter aqui um bombo, entre aspas, da festa, chamado Leixões, que obviamente depois no fim o futebol acabou por ser o mais absolutista de todos, e não só porque a bola é redonda, mas porque são 11 contra 11, e de facto o Jacinto desmistificou esta ideia, segundo o próprio, só para contextualizar, segundo o próprio havia três possibilidades, ou seja, jogarem em Lisboa, jogarem em Coimbra ou jogarem no Porto. E segundo o próprio Jacinto, toda a equipa concordou que seria muito melhor jogar no Porto, porque evitavam deslocações de comboio e até de autocarro, e portanto preferiam esta solução. Portanto, contrariamente a muitas das histórias que foram contadas ao longo do tempo, ou seja, de que era na verdade uma final combinada para o Porto vencer, jogar em casa e ser uma tarde tranquila para o Futebol Clube do Porto, isso acaba por não se traduzir na verdade. Falaste muito bem, fazendo aqui um salto para este dia 9 de julho, ou seja, está quase a comemorar o aniversário desta vitória, que ainda hoje é de facto o maior feito do clube leixonense. Mas também referir uma coisa, referir um grande troféu, obviamente um grande troféu, mas obviamente apenas de cariz regional, que foi a conquista do Campeonato do Porto, obviamente uma competição muito, muito antiga, aliás, que já nem existe nos moldes da altura, que é considerado também o primeiro grande, a primeira grande vitória, até porque o Porto, na altura, vinha de uma série de vários triunfos, digamos assim, consecutivos desse mesmo troféu, digamos assim, desse mesmo campeonato, e ele acabou, na altura, obviamente numa fase ainda muito embrionária do futebol, estamos aqui a falar de 1939-1940, por conquistar este tal Campeonato do Porto, vencendo o todo poderoso clube da cidade, ou seja, o Futebol Clube do Porto. Portanto, acaba também por ser aqui um grande motivo de orgulho, motivo esse que muitas vezes também algumas pessoas leixonenses que me fui cruzando ao longo da vida foram de facto salientando que o Leixões também tinha aqui um Campeonato do Porto muitas vezes esquecidos, até porque desde o início deste Campeonato do Porto, em mais de 20 edições, o Futebol Clube do Porto tinha arrebatado-as quase todas, com exceção de um campeonato para o Boa Vista e de outro para o Salgueiros, ainda nos primeiros anos desse mesmo Campeonato do Porto. E portanto o Leixões acabou com uma série de mais de 20 triunfos, julgo eu, deste mesmo Campeonato do Porto. Para, saltando um bocadinho, e depois até vou pedir ao João para partilhar connosco a tal história de um dos jogadores brasileiros deste Leixões, que de facto acaba por ser uma figura muito interessante para partilharmos, que nem tudo no futebol É maravilhoso, digamos assim. Mas falando neste tal 9 de julho de 1961, num estado das Antas, de certa forma se vestiu a rigor para comemorar uma suposta vitória da equipa da casa, mas que teve, por outro lado, uma equipa leixonense, orientada por um treinador argentino, que era o Filipe Núñez, que na altura foi capaz de se ombrear de igual para igual. Rezam as crónicas também na altura, obviamente nenhum de nós aqui presente era nascido, mas fomos lendo muito sobre o assunto. O Porto, de certa forma, entrou bastante apático, sobranceiro, digamos assim, ou seja, com uma crença inabalável de que minu mais minuto, menos minuto, a bola ia terminar na baliza leixonense, mais tarde ou mais cedo. Mas não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu, porque do outro lado estava uma equipa leixonense bastante aguerrida, aliás, que sempre foi um dos principais atributos das equipas do Leixões, foi mesmo esta garra, este espírito de sacrifício esse que foi encarnado na perfeição pelo Oswaldo Silva, o leão de, o mágico e o leão de Belo Horizonte, que de facto, na altura, ainda na primeira parte, notava-se que ele, notava-se, pelo menos os jornalistas da altura achavam que ele iria sair ao intervalo, porque ele cambaleava e denotava algumas dificuldades e debilidades físicas, mas o que é facto é que ele entrou no decorrer da segunda parte. Os primeiros 45 minutos não houve qualquer gol para nenhuma das equipas e, portanto, o nulo foi apenas quebrado já quase a chegarmos ao meio da segunda parte. Na altura, obviamente que na altura foi uma comoção muito grande num estado das Antas, até porque o Leixões em dois, 3 minutos acabou por marcar 2 golos, ou seja, aos 68 minutos e depois posteriormente aos 70 voltou a fazer o segundo e foi um grande choque para a tribuna, digamos assim, das Antas, para a equipa que neste caso rezam, obviamente, as lendas, que na altura até o próprio presidente da República, o Américo Tomás, já estava de certa forma convencido que o troféu não iria escapar ao clube da casa, digamos assim, ao Futebol Clube do Porto. E o que é facto é que estes bebés do mar, mais uma vez, com várias figuras, a principal, obviamente, a Oswaldo Silva, que depois acaba por ter um trajeto incrível com a conquista, por exemplo, de uma Taça das Taças ao serviço do Sporting. Mas também com nomes, como já falou e muito bem o João, com o António Silva, como o Oliveirinha, como o Jacinto, que acaba por ser uma das grandes figuras deste Leixões, e portanto, recordando, se há palavra que de facto, ou se há frase que de facto pode marcar esta final de 1961, é que a bola é de facto redonda, que são 11 contra 11, e de facto o futebol é mais absolutista, acaba por ser um desporto bastante absoluto, porque independentemente das probabilidades, independentemente do poderio financeiro e económico muitas vezes associadas às equipas, é muitas vezes a crença, a garra, a maior entrega de uma equipa e o maior espírito de sacrifício que muitas vezes depois leva e se traduzem em resultados. E esta final, e passando a palavra ao João, acaba por ser, digamos assim, o zenit desta mesma forma absolutista como o futebol é muitas vezes encarado e que obviamente nos leva a nos apaixonarmos diariamente e constantemente por este desporto.
João, obviamente, dar-te a oportunidade para, se quiseres, acrescentar algum detalhe sobre esta final e depois pedir-te, tal como o Francisco mencionou, esta história deste jogador que acabou por não correr tão bem. É um exemplo daquilo também que pode correr mal a um jogador de futebol que estando no auge da sua carreira ao conquistar uma Taça de Portugal, depois as coisas acabam por correr menos bem.
Bem, eu sobre a Taça de Portugal pouco mais tenho a dizer. Acho que o Francisco descreveu bem demais o espírito e o ambiente que estava à volta dessa taça e também do que significou a conquista. Gostava de acrescentar só um ponto, que era do argentino que precisamente liderava as hostes da turma Leixonense, que era o Filipe Nunhas. O Filipe Nunhas, em Portugal, quem o conhece como treinador do Leixões, não tem noção do trabalho ou do que é que o trabalho deste senhor representa para o futebol brasileiro. Tanto é que ele é tido como um dos símbolos máximos do Palmeiras. Ou seja, estamos a falar de um clube que tem uma dimensão colossal. Ele vai para o Palmeiras depois de passar por Portugal, onde ele, depois de ter estado no Leixões, onde faz um excelente trabalho com a Taça de Portugal e também no ano a seguir, ele segue para o Vitória de Setúbal, para o Lusitano de Évora e depois regressa ao Brasil em 64 para assumir o Palmeiras. Ele era um treinador que já era bastante visionário. Ele, nos anos 60, ele era caracterizado. A frase que o marcava era ele já referir que o homem que estava sem a bola era mais importante do que o homem que está com a bola. Ou seja, já podemos ver aqui alguns indícios do futebol que ele punha as suas equipas a praticar. Tanto é que ele foi muito conhecido no Brasil por ser o fundador, digamos assim, o mentor daquilo que é conhecida como a academia do futebol, ou a palestra do futebol, como eles gostam tanto de dizer no Brasil, recuperando as origens italianas do Palmeiras. Ele foi buscar jogadores como o Ademir da Guia, o Dudu, o Julinho, o Djalma Santos, que foram os jogadores que marcaram a história do Palmeiras e que foram aqueles que, de facto, estão imortalizados no, na entrada do centro de treinos do Palmeiras com os seus bustos. Ele já estava, lá está, ele praticava um futebol que nós vulgarmente ouvimos chamar de carrossel, ou seja, aquilo que os holandeses anos mais tarde viriam a implantar. Este senhor já o conseguiu fazer nos anos 60 com uma equipa recheada de talentos das academias de futebol do Palmeiras, ou seja, ele tem um trabalho a nível ou melhor, o seu trabalho no Brasil é tido num grau de importância quase como nós aqui temos figuras, pronto, que marcaram não só como o Mourinho, digamos assim, uma figura que não só marcou uma forma de ver o futebol, como deixou um legado importante na formação e na criação tática. Quanto à figura, digamos assim, que deixou um bocado, deixará certamente os ouvintes um bocado mais depressivos, é a história do Jaburu. O Jaburu, só para nós termos uma noção da tristeza desta história, é que o Jaburu chegou a Portugal muito bem cotado. Ele foi um pedido expresso do treinador do Porto, de um Porto muito importante, que quebrou com o jejum de 16 anos, se não estou em erro, na época de 55-56. O Jaburu chegou como um pedido expresso do treinador brasileiro e os três, que já o conhecia do Brasil. Ele integrou um plantel muito competitivo do Porto, em que já havia nomes como o Miguel Arcanjo, inclusivamente um dos grandes nomes, lá está na área técnica do Porto, que era o Pedroto, outros nomes como o Hernani ou como o Teixeira. O Jaburu integrava à frente de ataque do Porto, era um ponta de lança muito alto, com 1,90 m e muito rápido. A verdade é que o Jaburu chegou a Portugal nessa primeira época e num campeonato decidido pela diferença de golos, o Jaburu faz 23 golos e o Porto é campeão com os mesmos pontos que o Benfica, mas lá está, com essa diferença de golos, passou à frente do campeonato. Ou seja, o Jaburu aqui estava no auge da sua glória. Acontece que 2 anos mais tarde, com a saída do treinador e os três, o Jaburu acaba por se perder um pouco para um mundo menos bom que existia. Começou a consumir bastante, consumir drogas, frequentar as noites que, pelo que ouvimos dizer em off, no Porto na década de 60 eram bastante agressivas, e ele acabou por se perder completamente para a toxicodependência e vícios na prostituição e no álcool. Ele regressa ao Brasil na década de 60, onde se recusa prontamente a morar na favela onde nasceu, por uma questão de orgulho. Ele não aceitava, melhor, ele era um jogador bastante reconhecido e tinha sempre aquela vergonha de voltar às suas origens, por sentir que tinha falhado a sua missão como homem, como atleta, como. Pronto. E ele acabou a vida como engraxador de sapatos à porta do Maracanã. Infelizmente, um certo dia, alcoólico, estava alcoolizado, ao atravessar a rua em frente ao Maracanã, foi atropelado por um autocarro. A verdade é que isto foi na década de 80. Apesar dele ainda ser dado como vivo em muitas fontes, como o 00 ou o Wikipédia, ele já está, infelizmente, já está morto. O corpo dele nem sequer foi reconhecido. Apenas anos mais tarde, um irmão dele reconheceu o corpo dele por acaso. Ou seja, acaba por ser uma história realmente muito triste, como alguém que conquistou um campeonato português, três taças de Portugal, conseguiu, infelizmente, acabar numa situação por motivos até então desconhecidos.
Uma história realmente triste, mas que, infelizmente, vemos acontecer várias vezes no mundo do futebol. João, eu vou continuar contigo porque o episódio já vai longo, mas acho que não podemos terminar sem falar de outra final da Taça de Portugal em que o Leixões participou. E fico contigo porque foi contra o teu Sporting, e se permiti que o Francisco falasse da final frente ao seu Futebol Clube do Porto, deu-te a oportunidade de falar dessa frente ao Sporting, em que o Leixões não teve tanta sorte, mas acabou por fazer um bom jogo e até conseguir uma presença na Taça UEFA, graças à qualificação do Sporting para a Liga dos Campeões, não é assim?
Exatamente. E eu tenho uma história depois para acrescentar sobre esta, um episódio bastante caricato que nos contaram de um dos nossos toques de letra na Bombonera, sobre uma pessoa que jogou esta final e que participou na competição europeia. A história sobre a competição europeia, portanto, deixo para fechar o programa. Neste caso, o Leixões era uma equipa da 2ª B que chega à final contra um Sporting que, vocês podem discordar, mas eu lembro-me bem, que tinha uma das melhores frentes de ataque que este país viu, arrisco-me a dizer, que era o João Vieira Pinto e o Mário Jardel, e infelizmente um jovem romeno de nome Nicolai fez uma ruptura de ligamentos e não jogou mais essa época, porque
João, era um trio. Eu sou adepto do Benfica, mas para mim uma frente de ataque que tem Mário Jardel é uma das melhores frentes de ataque da história do futebol português.
Isso é verdade.
E então, a juntar a isso João Pinto, claro, é só ajudar, sim, à festa.
Às vezes era aquela situação em que um Sporting arrasca, o nosso recurso era sempre bola na linha, o João Pinto fazia um cruzamento e o Jardel de alguma forma metia aquela bola lá dentro.
É bola no ar e esperar que ele faça milagres.
E fazia. Mas este Leixões, orientado por um grande treinador português, Carlos Carvalhal, temos que referir aqui, chegou à final da Taça de Portugal. Inclusivamente eliminou o Braga na meia-final com uma vitória por 3-1, ainda no estádio 1º de Maio. O Leixões tinha os jogadores que na altura, nesta época, não nos diziam assim muito. Talvez o jogador que nos dissesse mais era o Abílio, mas já estava numa fase final da carreira, já estava com 34 anos, já estava naquela fase final. Mas tinham aqui dois jogadores que agora, para os adeptos, digamos assim, da nossa faixa etária, até são bastante conhecidos, que é o Bruno China e o Henri Anchoé, que foi um dos grandes avançados da nossa, daqueles avançados que eu tenho memória na minha infância e adolescência de ser um avançado que ninguém queria enfrentar ou que podia sempre marcar um golo. O Leixões não foi uma equipa nada fácil de derrotar. É certo que, como referiu em off e bem o Francisco, o Monsieur Boloni ficou muito chateado com a equipa de Sporting, que estava ainda em clima de festa ao fim do segundo título de campeão nacional, saudosos tempos em que conseguiu fazer no espaço de 3 anos. O Sporting entrou um bocado sobranceiro no jogo, marcou um golo aos 40 minutos que deixa muitas dúvidas, é verdade. E depois o Anchoa e o Dentinho começaram a trabalhar, que era uma frente de ataque muito forte, e criaram bastantes dificuldades. Inclusivamente houve uma bola à barra, uma bola oposta. O Sporting não teve um jogo tranquilo. Inclusivamente a bola oposta, se não estou em erro, foi aos 89 ou 90 minutos, ali mesmo no final do jogo, em que podia ter obrigado o Sporting a jogar um prolongamento que psicologicamente poderia ter sido muito duro. Obviamente estamos a falar de uma grande equipa do Sporting, mas que se talvez naquela altura tivesse ido a um prolongamento, uma pessoa nunca sabe como é que animicamente as equipas vão para esses minutos finais. Então foi um dos grandes momentos altos do Leixões, em que eu acho que ele também voltou a entrar, digamos assim, na memória coletiva desportiva do portuguesa, em que toda a gente recuperou outra vez a história dos bebés do mar, em que se falou tanto, e em que sinto que isso também deu uma força extra aos jogadores de Leixões, a hipótese de recriar a história frente a uma equipa tão poderosa, de poderem levar a taça na casa. Bom, neste caso não é que o Jamor seja a casa do Sporting, mas na cidade do adversário.
Sim, era um bocadinho recriar a história de 61. Antes de te passar a bola outra vez para contares essa história, para fecharmos, dar só a oportunidade ao Francisco para ele partilhar um bocadinho daquilo que se lembra, porque esta final do Leixões, acredito, Francisco, que já te lembres dela, e não apenas de ler a história do jogo. Por isso, dou-te esta oportunidade para também comentar um bocadinho o que é que foi esta final, do que é que te lembras antes de passar ao João para fecharmos.
Claro que sim. Relativamente, o João já mencionou aqui algumas das principais figuras, desde logo o Anchoé, que eu em off há alguns tempos cheguei a dizer que antes de sermos assolados pelo furacão Aubameyang, o Gabão em Portugal era conhecido pelo Anchoé, que era de facto um avançado belíssimo, que passou por alguns clubes portugueses, Belenenses, jogo também o Moreirense, o Leixões, e foi de facto um avançado que deixou muitas saudades. Também era uma equipa, vou querer mencionar aqui dois nomes por razões diferentes. Por um lado, o Pedras, que era um avançado extremamente talentoso. Aliás, ele começou a surgir no tal hoje Campeonato Nacional de Séniores, a terceira divisão, na altura era a segunda divisão B. Começou a surgir nesta altura com grande sucesso, aliás, e ele acabou por ser uma das maiores, era na altura uma das maiores figuras desta equipa leixonense. Era um dos mais jovens também do plantel. Que depois acabou por não se traduzir todo o potencial que ele antes, ou pelo menos nesta altura, denotava. É um também daqueles exemplos em que, infelizmente, às vezes, alguns jogadores não souberam dar o salto, e ele foi um desses casos. E depois vou mencionar aqui, lembro-me, vou mencionar aqui duas figuras, uma delas, quer dizer, as duas figuras infelizes. Uma delas é o guarda-redes, que é o Ferreira, que já não está entre nós, que acabou por fazer uma carreira relativamente composta, com passagens interessantes, mas que depois acabou por ter aqui o pináculo da sua carreira nesta final da Taça de Portugal. Hoje o Ferreira também já não está entre nós, acaba por ser, aqui obviamente dar a palavra ao Ferreira, não ter sido um dos melhores guarda-redes da sua geração, mas sim por ter feito parte e que parte desta bonita história do Leixões. Depois aqui também outra figura, que era de facto também uma das grandes almas desta equipa, que era o José António, que era de facto um dos jogadores com maior raça, digamos assim, com maior crença. Era daqueles jogadores que mais vestia a camisola. E eu estou a mencionar o José António não só pela sua... Não só por ser um homem formado no Leixões, não só por ter feito parte deste bonito capítulo da história leixonense, mas infelizmente por ainda hoje estar a lutar por uma doença extremamente complicada, degenerativa, que é a esclerose lateral amiotrófica. O José António tem sido uma das. Tem tentado, dentro das suas limitações, combater a doença, mas também promover e alertar a sociedade para esta doença degenerativa, do qual ele acabou, infelizmente, por ser uma das vítimas. Antes de passar a palavra ao João, só mencionar aqui uma curiosidade. Já falamos aqui das origens humildes do Leixões e da forma como a cidade de Matosinhos vive o Leixões, e obviamente que muitas vezes associados a fenómenos sociais e económicos mais desfavoráveis, temos a imigração. E se formos ver, hoje o Leixões só tem um único filial, filial esse, que é o Leixões do Luxemburgo, é o único filial do verdadeiro e do Leixões que nós estamos aqui a falar, que foi fundado por imigrantes, adeptos ferrenhos do Leixões, no país, neste caso, no pequeno e algo distante de Luxemburgo. Mas obviamente que isto é uma comunidade com vários anos. Atenção, que isto é este Leixões de Luxemburgo, só em tom de brincadeira, não tem escalões de formação, não tem futebol profissional, dedica-se exclusivamente a desportos e a modalidades muito amadoras, como flechas e matraquilhos, mas não deixa de ser um facto interessante e muito popular, nós que muitas vezes gostamos do futebol popular, o facto de Leixões ter uma filial no Luxemburgo, filial essa que já tem mais de 4 décadas de existência, e filial essa que, contrariamente ao futebol que está extinto no clube, dedica-se às flechas, aos matraquilhos e outras modalidades e outros desportos tão amadores, mas que continuam a despertar o amor pelo desporto dos leixonenses em Matosinhos, mas também no Luxemburgo e noutras partes do mundo.
João, nesta nota passamos para ti para fechares o programa com essa história que nos queres contar.
Bem, isto foi contado numa bombonera em que convidámos o Abílio para nos vir contar peripécias da sua carreira. E uma das que ele considerou mais, digamos assim, mais marcantes foi quando o Leixões foi jogar a Taça UEFA, calhou-lhes o PAOK, não só pela, pronto, é a oportunidade de jogar na Taça UEFA com uma equipa da segunda B, não é? Aos 35 anos, mas também por este episódio que se passou. Então, o Leixões ganhou em casa ao PAOK, um grande feito, no Estádio do Mar, 2-1, e deslocou-se para o Estádio de Tumba, para a Salónica, com uma grande, pronto, com um bom embalo, sempre naquela esperança de que, ok, ganhámos 2-1, não é mau, mas sabemos também aquilo para o que vamos, não é? Não vamos aqui criar a ilusão. E ao chegarem à Salónica, havia jogadores da equipa leixonense que não eram, não tinham nacionalidade europeia. Um deles era um avançado, se vocês estão recordados, que é o Brito. O Brito era cabo-verdiano. Ao chegarem ao aeroporto de Salónica, são-lhes pedidos os passaportes e o Brito mostra o seu passaporte de Cabo Verde. Isto que nos contou o Abílio é real. O polícia simplesmente não queria deixar o Brito entrar em Salónica, porque suspeitava que existisse um país chamado Cabo Verde, que o Brito tinha um passaporte falso e que não podia jogar aquele jogo, nem podia sequer entrar no território grego. A verdade é que quem marcou o golo foi o Brito, na primeira mão. Ou seja, se calhar seria aí algum tipo de retaliação ou alguma forma de tentar impedir que o Leixões saísse
Sim, diferente.
triunfante de Salónica. A verdade é que acabou por perder 4-1, mas fica o registro não só da tentativa de retenção do Brito, mas também de uma carreira, de uma história bonita, da Taça de Portugal que termina numa vitória europeia.
Uma história bonita e engraçada. Obrigado, João, por partilhar esta história. Agradeço, aliás, aos dois pela presença e pela partilha de conhecimento da história bonita do Leixões. Nós voltaremos no próximo episódio, talvez para falar de mais um histórico do futebol português ou para continuar a falar da história do futebol mundial. Ao ouvinte, agradeço ter estado desse lado. Espero que tenha gostado destas histórias da história do Leixões. E, obviamente, peço que passe no nosso site, veja os artigos que o Francisco e o João vão escrevendo. E continuo desse lado a ouvir o Futos Historiadores, que nós vamos continuar deste a levar até si as melhores histórias da história do futebol. Obrigado e até à próxima.
Fair Play, desporto com opinião.